ver as operações.
Há uma diferença entre não poder pagar e querer dedicar os teus recursos a outra coisa.
Protegem-se
a liquidez.
Tem toda a razão, mas no fim do dia a verdade é que acabaram por lhe dar a propriedade com o empréstimo inteiro da propriedade, certo? Mais 20 milhões, mais 9 milhões, e ficou ligada à Matinha, porque a própria Matinha serviu como colateral desta operação.
Sí.
Certo?
Por isso me parece que é um. Las dos operaciones vistas individualmente são muito interessantes. É decir, tienes uma boa venda a um preço muito competitivo, e por outro lado, tienes um préstamo muito interessante, que é bom para todos também. É decir, al final, o negócio do banco é.
Sim, então no relatório de Deloitte, o que diz é que a pessoa, quando vocês fizeram o concurso, não tinha indicado que ia precisar de financiamento. É o que diz o relatório.
Pero porque. Durante las negociaciones, que es así que las hice yo, durante las negociaciones no se habló de financiación porque ellos tenían una financiación más competitiva de lo que nosotros, de lo que el banco ofrecía en ese momento. ¿Qué ocurrió? Que con el cambio de circunstancias, su financiación dejó de ser competitiva, ellos sus recursos propios los querían proteger y guardar para lo que fuera que pudieran necesitar en el futuro, y surge una oportunidad de negocio interesante que es avaliada de acuerdo a los criterios de riesgo del banco habituales, sin ningún tipo de interferencia por parte nuestra, y ellos llegan a la conclusión de que es un buen negocio realizar ese préstamo, y yo me reafirmo en la parte mía del negocio, que sigue siendo un buen negocio la venta, con lo cual se materializa la
compra. A venda, portanto, materializa-se nesse sentido.
Só para dizer que quando estivermos aqui daqui a 5 anos, vamos ver esta pessoa comprar estes dois terrenos que eu considero que são os melhores do vosso portfólio, com as características físicas que tem, ainda acho que o Pinheirinho é em cima da praia, portanto, também, já lá foi, sabe o que é que nós estamos a falar. Mas o que eu quero, o que eu queria agora falar nem era tanto isto, era mais, acho que é mesmo importante clarificar, eu há bocadinho estava a passar por cima, mas isto é muito importante, que eu realmente vi aqui que o loteamento da Matinha estava feito para discussão pública em outubro de 2019, o que é muito rápido, portanto, ou seja, estava feito, concluído já com várias partes passadas e para discussão pública, que já é o último momento para outubro de 2019. E como disse aqui que vocês tinham muitas dificuldades, gostava que me respondesse mesmo diretamente, porque é importante que clarifique. Alguém disse em algum momento que isto ia ser difícil, este loteamento? Porque na verdade não foi. Portanto, sentiu ou alguém disse em algum momento que era difícil ter este loteamento porque de facto a propriedade no minuto em que o loteamento está despachado valoriza outra vez. Portanto, e esta pessoa que comprou em outubro já tinha o loteamento despachado. Portanto, alguém disse em algum momento que isto ia ser complicado? A Sim ver, ou não? Pronto.
Lo que le puedo decir es que el análisis que hicimos junto con nuestros especialistas
fizemos en conjunto con los nuestros peritos
que había trabajo por hacer, que no estaba exento de riesgo,
que no estaba exento de riesgos.
Lo único que le puedo decir es que mi experiencia personal,
pela minha experiência pessoal,
procesos urbanísticos,
muchos procesos urbanísticos
que tenemos en curso y que también teníamos en curso en otra inversión
y que también tenemos en curso en otro fondo
anterior al banco, han tenido resultados bastante poco satisfactorios.
Entonces,
mi experiencia personal, por lo menos en las transacciones en las que yo he trabajado, es que el riesgo urbanístico es elevado y es un riesgo que preferí que el fondo no corriese. Que luego el siguiente ha sido capaz de resolver aquello muy rápidamente.
Oye,
me alegro por él. Aunque tenga el alvará de loteamiento, aún le queda mucha parte del camino por recorrer. Ese suelo tiene unos gastos de infraestructura
gigantescas.
Tienen que hacer unas obras de infraestructura enormes. Hay una parte del suelo que ni siquiera de ellos, que está en una disputa entre el puerto de Lisboa y GAL. Tiene un riesgo de descontaminación en área industrial, donde hay metales pesados, gas, todo tipo de aceites, porque aquello era una instalación de GAL, donde te puedes encontrar cosas bastante desagradables una vez que te pongas a excavar. Me parece que todo eso eran riesgos que un fondo, con el participante, la naturaleza del participante que tiene ese fondo, que es una institución financiera con presión regulatoria de DGCOM para deshacer posiciones, no me parecía prudente asesorar al fondo con una buena oferta sobre la mesa.
Asesorar al fondo con una buena oferta encima de la mesa.
De que corriese todos esos riesgos?
Y
o sea, yo creo que
corriesen todos esos riesgos.
Si me he equivocado, el tiempo dirá si me he equivocado.
Alguém na Câmara lhe disse sim, que ia ser difícil fazer este lotimento? Sim, ou algum dos seus representantes? Isto é direto.
A ver, eu não participei em as reuniões precisas com a Câmara de ESE. O sea, não.
Câmara.
Se quer, posso buscar essa resposta e se la posso facilitar.
Le
puedo mandar un pequeño memo o algo de cuáles fueron las reuniones que tuvimos con la Cámara o que tuvo el equipo técnico con la Cámara
respecto a ese lotimiento,
pero ahora mismo así de cabeza yo no formé parte de las reuniones.
Mas assim, agora de repente não fiz parte das reuniões, não sei dizer exatamente.
Pero lo que yo pienso es que
mas o que eu penso
dirá,
é que o tempo
sim, igual me equivoquei
dirá.
E vou a quedar
talvez me enganei
como,
não, mas o problema principal é que nós pagamos agora que e depois só vamos ver o lucro, está a ver? Esse é que é o problema do tempo dirá, por isso é que eu percebo, mas não, o problema é este, é que nós...
Pero yo solo puedo tomar decisiones en el día de hoy. O sea, yo tengo que velar por el interés de los participantes. Yo tengo que velar por el interés de los participantes y tomo las decisiones
con
independencia de conciencia, con el mejor criterio profesional que puedo, intentando favorecer los intereses de los participantes y de esa manera es la que tomamos en los órganos colegiados de la sociedad, tanto en el Comité de Inversiones como en el Consejo de Administración. Es como intentamos tomar las decisiones. Yo me reafirmo que la decisión de mis colegas y mía en esos dos foros para este activo en concreto, espero que haya sido la adecuada. Si dentro de cinco años se demuestra que me equivoqué, pues
bueno,
es el riesgo de hacer negocios.
Es el riesgo de hacer negocios.
Muito obrigada, Dr. Reik, pelos seus esclarecimentos. Eu tinha apenas uma questão, se fosse possível, para o esclarecimento desta comissão. Referiu há pouco que a Edson Advisors recebeu uma lista do novo banco com imóveis do CCA e imóveis não CCA e que vendeu. Portanto, era um pacote de imóveis para venda. Ativos, quero dizer, ativos CCA e ativos não CCA. Aquilo que eu pergunto é, tem ideia de se os ativos não CCA tiveram uma desvalorização tão grande quanto os ativos CCA? No final não fizeram esse balanço?
Acústicamente, igual por la máscara, no he entendido correctamente toda la pregunta, pero entiendo que me pregunta si los activos CCA y los otros tienen una devalorización distinta o no.
Recibieron de un nuevo banco un pacote de activos
sí.
Que incluía activos CCA y activos no CCA.
Sí.
Y yo pregunto si los activos no CCA, si no final verificaron, si los activos no CCA tiveram proporcionalmente ou percentualmente a mesma desvalorização dos ativos não dos ativos CCA. E se nos pode facultar a lista dos ativos CCA e não CCA que receberam no pacote e como é que eles foram colocados no mercado?
A ver, los datos concretos igual se los tengo que facilitar más tarde porque igual no los
datos
tengo aquí.
Concretos
yo le puedo hablar, por ejemplo,
fazer chegar más tarde. No
si medimos
aquí
la cartera
en
activos singulares y en
activos singulares
granular,
y en producto granular
solo gestionamos dos activos
dos activos
CCA, que
CCA,
es la de Pinheirinho
y la de Pinheirinho y la de Rio Frio.
Ambos tienen
ambos.
ambos tienen desvalorizaciones muy importantes.
Muy importantes.
No sé cuál es la media, pero seguro que tiene una desvalorización mayor que la
media
de los activos
media,
no sé si sea. También es cierto
que
yo creo que en un universo tan pequeño, miles de activos contra dos, y dos que además están seleccionados adversamente ya desde el principio, por eso forman parte del CCA, porque son activos muy problemáticos, más problemáticos que los otros. Tampoco es una comparación
do que os restantes, también no es una comparación totalmente justa, porque
no CCA individualmente que tienen depolarizaciones similares o incluso mayores, como es el caso de, por ejemplo, de Grimm. adquirido, maiores, como é o caso, é um activo muito, muito relevante, muito grande, que tem uma desvalorização gigante, e não é um activo
grande, tem uma desvalorização grande,
não tem que haja uma diferença.
Portanto, penso que não,
quando comparas activo a activo, não há grande diferença entre um activo e outro. Se uma só coge um universo de dois selecionados contra o universo total, evidentemente sale pior comparada a foto. Y luego, si en lo que se refiere a los activos de sociedad granulares, en las carteras, ahora le puedo decir el número exacto, la desvalorización de los activos de CCA en viriato, por ejemplo, la pérdida total. Total, de los activos no CCA,
dos ativos no CCA foi de 31% e dos ativos CCA foi de 22%, portanto a perda é inferior.
E os acertórios são 56%
para os ativos não CCA
e 54%
também uma perda
mais cerca da outra,
neste caso mais próxima da outra,
para os ativos CCA. Com lo cual,
para os ativos CCA,
eu acho que a resposta
para os granulares
é que
dos
activos
CCA inferior a dos activos CCA.
E no caso dos granulares se deve sobretudo
a que granulares deve ser sobretudo ao facto de antiguidade dos activos CCA ser inferior
do
que dos ativos CCA dentro da carteira. Portanto, regra geral, costuma acontecer assim.
Muito obrigada, damos por terminada esta reunião. Agradeço todos os esclarecimentos que aqui... Peço desculpa. Damos por terminada esta reunião, agradecendo todas as informações e a disponibilidade para esta reunião. Está concluída por hoje. Muito obrigada, Srs. Deputados. Muito obrigada, Dr. Reich, pela sua...
Muchas gracias, Srs. Deputados. Um prazer haver estado aqui.